Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cine Poeira. Eu sou o Luiz Campos. Eu estou com meus amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto. E hoje nós falaremos sobre um filme que marcou a infância nossa e tenho certeza que de muitos de vocês, uma das grandes obras, um dos grandes momentos do cinema da década de 90. Estou falando, é claro, de O Alvo, produção de 1993, dirigida por John Woo e protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Bom, Oswaldo, eu vou começar com você hoje. Conta pra gente aí, quando você assistiu a Hard Target, O Alvo, pela primeira vez, conte-nos a sua experiência com o filme.
Rapaz, O Alvo, Hard Target, né, naquela capinha maravilhosa, né, daquela fita da Sick Video, né, a gente sempre gosta de fazer essa lembrança aí do VHS, foi realmente, acredito que não só pra mim, mas como para a maioria dos brasileiros, né, a porta de entrada para o cinema do John Woo. Foi justamente a partir do sucesso que ele conseguiu internacional com filmes como o Tequila e o Hard Boiled, né, que fizeram com que ele fosse para Hollywood e fazer esse filme, né, O Alvo. Né? E foi com o sucesso enorme desse filme aqui no Brasil, tanto no cinema quanto no VHS, que também fez com que outras distribuidoras viessem a lançar diversos filmes dessa fase Hong Kong do John Woo, né? E também, né, acabou a Band, né, passando vários desses filmes, né? Band, Canal 21, né? E assim, né, fez com que a gente fosse doutrinado em cinema de ação por esses filmatos aí que o John Woo fez nos anos 70 e 80, né? É, mas sobre O Alvo, foi realmente a partir do VHS, né? E depois eu acabei revendo, né, de diversas vezes, quando o filme passou também na televisão. Eu acredito que não é exagero dizer que eu vi esse filme umas 10 vezes na minha vida. Assisti mesmo, assim, do começo até o fim. E para fazer o programa, eu revi mais uma.
Ronald, e você? Conte-nos sua experiência com esse filme.
É, a minha experiência é praticamente igual a do Oswaldo. Foram tantas vezes que eu assisti esse filme nos anos 90, depois do lançamento dele, que eu nem sei direito quando foi a primeira vez que eu vi, se foi em VHS, provavelmente foi em VHS, né? Porque até passar na televisão demorou um pouco, mas eu revi muitas vezes e também foi minha porta de entrada para o cinema de John Woo. Aqui a gente está falando de dois pesos, né, do cinema de ação, a gente está falando de John Woo e Jean-Claude Van Damme. Van Damme a gente já tinha visto de tudo, né, até ali, mas já era um rosto que não importava, a gente parava para ver sempre, mas quando há esse contato entre esses dois polos, né? Um dos maiores diretores do cinema oriental, um dos maiores astros do cinema ocidental, o resultado foi impactante demais, né? A gente nunca tinha visto o Van Damme em sequências de ação tão poderosas, né? Verdadeiras aulas de cinema. Eu arrisco dizer que talvez a sequência final do Alvo seja uma das maiores da carreira do Van Damme para mim. Então foi um filme que me impactou bastante, é um dos meus filmes favoritos do Van Damme. O John Woo tem filmes melhores, O Alvo talvez não chegue aos pés de alguns filmes do John Woo, mas para a carreira do Van Damme é um dos melhores.
É um divisor de águas, é porque ele até aquele momento, né, o filme que ele teve de maior, digamos assim, um high profile, né, foi o Soldado Universal, né, que veio da Colômbia. E a gente vê, né, obviamente, né, apesar de ser um filme muito bem produzido, né, bem trabalhado, que é o Soldado Universal, ele ainda tem aquela coisinha de filme B de estúdio, saca? Ele tem uma pegada assim de... que foi um filme da Colômbia, né, custava, tinha um orçamento e tal. Mas você vê que não tinha tanta grana assim, né? Não era um vamos dizer, Exterminador do Futuro 2, né? Não era algo nesse porte, né? Mas a gente vê O Alvo como um filme urbano, ele é muito bem produzido, assim, é um filme que os recursos, né, os efeitos, né, as sequências de ação, né, tudo salta muito aos olhos, né, você vê que realmente foi um filme onde teve aí, além do empenho em fazer com que Van Damme fosse a prata da casa, né, da Universal, né, que ele viria assinar um contrato com a Universal, né, vários filmes que ele viria fazer depois, né, e também valorizar, né, a ida do John Woo a Hollywood, né, e fazer com que esse filme seja um cartão de visita também dele, né, para coisas maiores.
Eu vou falar um pouquinho então também aqui da minha experiência, né. Eu admito que eu não sei se foi esse o filme que me fez conhecer o John Woo. Eu tenho a impressão que não foi, curiosamente. Eu me lembro de ver esse filme na televisão. Eu não consigo precisar pra você se eu já conhecia ou não o John Woo. Porque a minha descoberta da cena do John Woo veio de uma forma meio torta. Por acaso, uma vez, meu pai decidiu passar na locadora. Sei lá por que raios ele decidiu alugar filmes aquele fim de semana. E um dos filmes que ele pegou, por acaso, foi Alvo Duplo 3. Que na verdade é do Choi Rock, né? Mas enfim, os dois primeiros filmes são do John Woo. E que é um prólogo, inclusive, né? Dos outros filmes. E aí que eu conheci o Chow Yun-fat. E a partir disso, eu disse alguns anos depois, provavelmente, 96, 97, eu comecei a ir mais atrás de filmes de ação e tal, de Hong Kong, descobrir o Ferrura Máxima e tal. Aí o John Woo virou, né, uma espécie de Jesus pra mim. Só que existe. Então eu não consigo precisar exatamente em que momento, que eu assisti o Alvo na televisão, assim, no Tela Quente, anos depois que foi pro cinema, não aluguei o filme, sabe? E eu não me lembro se eu já sabia quem era John Woo naquela época. Eu tenho esse problema, assim, com isso, eu não sei. Então pode ter sido, sim, o primeiro filme de John Woo que eu vi sem saber, mas eu acho que não. Eu acho que quando eu finalmente assisti o Alvo na íntegra, eu já conhecia o John Woo, aqueles tiroteios maravilhosos e tal, já não era nenhuma novidade pra mim. A novidade pra mim, no caso, era ter pancadaria, porque o filme de John Woo conhecia ele pelos tiroteios, né? Eu só fui descobrindo depois que no passado, que ele tinha feito filmes de artes marciais e tal, né? Eu nem cheguei a assistir direito, só assisti a um deles, que eu amo. E, bicho, é um dos maiores astros do cinema de ação da primeira metade dos anos 90, né? E definitivamente o astro de cinema de ação que, pensando assim em termos de cinema, era o mais espetacular que tinha em Hollywood. Ninguém...
No momento era mesmo.
Ninguém se movia como Van Damme, assim. Por mais que você tivesse o Arnold, o Schwarzenegger, nenhum desses caras lutava como Van Damme. Dava um chute como ele, aquele chute giratório dele, que virou marca registrada dele. O Van Damme, ele foi muito impactante desde que ele fez o Grande Dragão Branco, né? Que foi o primeiro filme dele que eu assisti. E, nossa, o John Woo, com sua habilidade em filmar corpos, né? Fez o Van Damme parecer, assim, uma figura divinal, assim, um anjo da vingança, assim, um troço... E ele talvez nunca tenha sido tão bem usado. Embora tenha trabalhado depois com o Choi Hawk, mas enfim, isso é outra conversa, né? Que também é um grande diretor de ação. Eu acho que ninguém tornou o Van Damme tão, assim, incrível, tão apolíneo quanto o John Woo, né?
A primeira escolha do John Woo nem era o Van Damme, né? Era o Kurt Russell. Mas o Kurt Russell que declinou, ele não queria. Talvez para fazer Tom Stone, talvez, sei lá. Mas sabia o que ele ia fazer na época. Mas o Van Damme se interessou pelo projeto. E foi lá em Hong Kong que convenceu o John Woo de que ele que era o cara capaz de fazer esse filme. E o John Woo acrescentou cenas de ação porque o Van Damme seria o astro do filme.
É, e uma coisa que faz sentido, né? Buscar na cena do Kurt Russell pro papel... Porque você vê várias vezes não, acho que nas primeiras vezes que ele aparece assim, o personagem parece que o John Woo tá filmando o Clint Eastwood, tá ligado?
É uma reverência, né? Uma reverência que o John Woo tem pela figura do Van Damme. Eu não sei se ele realmente tinha isso na consciência do ícone que o Van Damme era, né? Se ele tinha ele em alta conta já, porque ele pega... É como se ele estivesse filmando o Marlon Brando.
Então, tem um motivo pra isso. Nessa época, né, foi inclusive o John Woo já tinha sido... É, parece que já tinham chegado no John Woo pra oferecer um projeto pra ele desde 89, né, quando ele fez O Matador. E dessa vez o Van Damme tava querendo, né, um diretor pro seu novo papel. E ele já conhecia o trabalho do John Woo, né, ele queria ele. Cara, tem que ser esse cara. O Van Damme dizia que ele é o Martin Scorsese do cinema de ação, uma coisa mais ou menos assim, né. Foi ele, mas duas figuras lá, uns produtores e tal, pra Hong Kong, pra conversar com o John Woo e tal, né? Pra debater essa ideia, convencê-lo a topar esse projeto, que rolou depois de algum bate de boa. Mas, enfim, a verdade é que, inclusive isso é dito até por um dos produtores aqui, deixa eu ver o nome do homem, o James Jax, que era um dos caras que, junto com o roteirista Chuck Ferrer, se encontraram em Hong Kong com o John Woo. Ele mesmo dizia que durante os sets, assim, você percebia, não sei se foi o Chuck ou foi o James, você percebia que, tipo, existia um grande respeito pelo John Woo, mas ele não era o cara mais importante do set. Bem do sistema de Hollywood, né? O Van Damme, por ser o astro, ele tinha um poder de decisão maior que o diretor. E o Van Damme, ele é talvez o primeiro grande biscoiteiro do cinema, porque ele sempre valorizou muito que os seus filmes valorizassem seu porte físico, né? Os seus movimentos e tal. Então rolou uma coisa, um pedido do Van Damme de mais tomadas que figurassem o corpo dele, que ele tá super trincado, ele tá talvez com uma das melhores formas físicas da sua vida, aliás, no alvo, né, e tal. Que não foi uma escolha estética do John Woo. E o corte final, que foi pro cinema, que a gente conhece, também não é o corte do John Woo. É o corte aprovado, selecionado pelo Van Damme, que é uma coisa que ele já fazia desde a época de Grandes Passagens do Grande Dragão Branco.
Inclusive Ciborgue. O Ciborgue não saiu. O filme louco que o Pinho queria, por causa do Van Damme. Foi Van Damme que, segundo a Canon, Van Damme e o editor que salvaram o Ciborgue.
Talvez tenha sido ele e Sharon Lethwich, agora não lembro. Mas foi, é verdade.
Parece que foi ele e o Sharon Lethwich mesmo.
Ele já tinha feito isso desde o Grande Dragão Branco, que segundo ele, o corte do filme, quando foi feito aquele preview, foi uma porcaria. E do jeito que você... Eu tava vendo isso em algum podcast na internet, o Van Damme falando. Do jeito que ele fala, faz parecer que ele salvou o filme. Como os filmes são incríveis, eu não vou conseguir negar contradizer o Van Damme. Mas, aparentemente, muita coisa mudou mesmo, assim, do que seria o corte do John Woo pretendia pro alvo e o que ficou pro final. E, com certeza, parte dessa, né, coisa do Van Damme, né, foi interferência do próprio, mais do que uma escolha do John Woo. Mas, de qualquer forma, o Van Damme se movendo naquele filme, assim, a maneira como ele enquadra os golpes, nossa senhora!
E por falar em corte, além da forma física do Van Damme, uma coisa muito destacada pela câmera, pela edição, pelo corte, é o corte de cabelo do Van Damme, que é uns mullets, assim, impressionantes, assim, que ficam reverberando pelas cenas de luta, ou cada caminhada que o Van Damme dá. A primeira cena que o Van Damme aparece, já aparece um movimento de câmera, assim, indo pra nuca do Van Damme, assim, pra mostrar os mullets, assim, exuberantes que ele carrega no filme.
Nos anos 90 ainda tem algumas heranças dos anos 80, eu acho que em algum momento tentaram fazer, sei lá, um retorno do mullet, né? Porque ele teve esse cabelo, o Superman teve um mullet também por um período.
É, mas você vê que em 93, 92, 93, o mullet já estava fora de moda.
Era o William Ray Cyrus e Van Damme.
É, mas você vê que é um detalhe que marcou muito, porque quando você era moleque e falava, qual que era o filme, o alvo? É aquele filme do mullet, o Van Damme tá de mullet. E pronto, você já sabia que filme era. E assim, é um detalhe que compõe quase a personalidade do personagem. É a mesma coisa que o chapeuzinho do Popeye Doyle em Operação França.
É como o Steven Seagal com o rabo de cavalo dele, né?
É isso.
E é verdade, essa coisa icônica desses mullets dele e tal, acabam compondo um personagem muito curioso, né? Porque ele é uma figura que ele, até pra explicar o sotaque, né, francês, o sotaque belga dele, né, fizeram o filme se passar em Nova Orleans, né, pra ele ser daquele Cajun, né, aquelas, enfim, eu não manjo muito disso, mas eu sei que é aquela rapaziada que é descendente dos franceses e tal, né?
Isso.
E aparentemente isso explicaria o fato dele falar com um pouco de sotaque. E tem uma coisa que é muito marcante, é que o personagem dele, ele fica uma coisa muito curiosa, um limiar muito interessante em que ele tem um certo estilo, por assim dizer, embora é datado pra caralho, vídeo mullet, né? Mas ele é uma figura fodida, ele é um pobre. Ele é um cara que ele tá tentando arrumar um trabalho, ele tá numa espelunca comendo uma sopa de quiabo. Sabe qual é? Sopa de quiabo, parceiro, olha isso. Só faltou ele tá tomando uma brama, né? Sei lá, cara, comendo um giló no palito. Eu acho que poucas vezes eu vi um Ash Valente sendo tão gente quanto a gente, quanto o Van Damme desse filme. E você descobre que esse cara, essa figura, é um mestre das artes marciais, né? Enfim. Mas acho que eu tô avançando um pouco aqui as coisas. Vamos falar um pouco da sinopse?
Sinopse vai ser um pouco mais detalhada dessa vez, porque é um filme especial, né? O alvo, ele já tem uma importância por ele ser mais uma variação do clássico The Most Dangerous Game, que é um conto escrito pelo Richard Connell e teve a primeira versão nos anos 30, com o filme Zaroff, o Caçador de Vidas, que é a história de um maluco milionário que ficava caçando pessoas na floresta, né? No alvo, numa ilha. Ele afundou um navio para caçar os sobreviventes numa ilha. Um filme muito bom dos anos 30. Mas no alvo, a gente tem o Lance Henriksen e o Arnold Vosloo como dois, digamos, empreendedores, né? E também talvez seja um casal. São muito bem sucedidos nos seus negócios, né? Eles proporcionam aos milionários que querem passar um tempo de lazer aliviando os seus desejos primitivos e sádicos a oportunidade de praticarem uma boa e velha caçada humana. E as vítimas geralmente são veteranos de guerra, mas que já não têm mais nada na vida. São moradores de rua, não têm dinheiro, não têm família, e vem aí uma oportunidade de ganhar uma pequena fortuna se sobreviverem à caçada. Se não sobreviverem, eles vão morrer mesmo, então não tem nenhum prêmio de consolação. Então, numa pequena falha aí na escolha de uma nova vítima, acaba sendo um sujeito chamado Binder, que é interpretado pelo próprio roteirista do filme, o Chuck P. Farrer, cuja filha está em busca dele. E o Van Damme, que é um Cajun, acaba ajudando ela a descobrir o que aconteceu. E, eventualmente, ele é arrastado para um desses jogos, né, de caçada humana, e tem que se virar para sobreviver. E, obviamente, sobreviver nesse caso é meio que inverter a situação, porque o personagem do Van Damme utiliza todos os seus conhecimentos do local para pregar armadilhas e atrair os mercenários para onde ele quer, onde ele pode distribuir bala para tudo quanto é lado aí em cima dos bandidos e salvar o dia.
Uma coisa que fica muito clara, que além dessa essa questão da referência ao Most Dangerous Game, né? O filme, existe uma questão ali de ricos e pobres, né? Nova Orleans tá detonadaça. No todos os cenários do filme, o filme acaba dando uma vibe de western, né? Que o John Woo queria, inclusive. Ele adorou, inclusive, a escolha das locações muito por isso, porque acabou dando uma vibe de western que ele queria trazer pro filme. E, assim, eu nunca fui pra Nova Orleans, mas, bicho, você às vezes consegue sentir, tipo, o mau cheiro em alguns lugares. Assim. É tudo muito sujo, é cheio de mendigo, muito pouco glamourizado, né, o cenário do filme. Eu acho que talvez esse seja o filme do John Woo. E olha que o John Woo já filmou uns lugares muito zoados, assim, no cinema dele em Hong Kong, né? Mas em que, de maneira geral, assim, sejam cenários mais feios, entre aspas, assim, né? Que eu devo ter visto nos filmes dele. E, bicho, o filme não tem nem muita metáfora, né? É milionário caçando mendigo com esporte. Ou seja, pode não ser o filme mais sutil do mundo, mas não dá pra negar que o filme não tava tentando ser só um escapismo, né? Um veículo, na minha opinião, pelo menos, né? Não era pra ser só um veículo pro Van Damme mostrar que era bonitão e se ajustar na cara.
E quem são as vítimas? Veteranos de guerra, né? É pra mostrar o quanto o governo, o quanto o sistema, né? Faz com que as pessoas entrem em guerras, né? Por patriotismo, né? Por amor à pátria. E quando as pessoas voltam, é só o tapinha na costa, reconhecimento zero, fazer com que essa pessoa volte a ter uma vida melhor, né? Que essa pessoa tenha um acompanhamento aí psicológico, mas também é zero. A gente pode dizer aí que tem uma crítica aí a como o exército, né, trata aí os seus veteranos de guerra.
São pessoas descartáveis, né?
E eu acho muito interessante também que esse filme, ele acaba de alguma forma parecendo mais uma coisa que talvez o John Carpenter faria, ou algum diretor desses assim, né? Porque uma coisa, a gente citou aqui o Lance Henriksen e o Arnold Vosloo, né? O Henriksen, inclusive, que topou porque também já conhecia o trabalho do John Woo e tal, sabia que ele não era só um diretor de ação, aquela coisa toda, né? Ele e o Vosloo, o Vosloo até citou aqui, né? Uma coisa que em momento algum o filme, assim, explicita, mas fica meio entre as linhas aqui que os dois, além de sócios, eles não dividem apenas os negócios, né? Sem trocadilho. Eles são
casal gay. Acho que a cena que fica mais claro que eles são mais íntimos é justamente na cena que o Vosloo morre. Dá pra ver que o Henriksen fica muito transtornado quando vê o corpo do sujeito ali no chão.
Passou totalmente despercebido pra mim quando eu vi esse filme pela primeira vez, assim. Só, sei lá, nos últimos anos, quando eu vi alguém comentar sobre isso, eu fui rever o filme. Cacete, pode crer, cara. Tipo, é muito Hollywood clássica isso, né? O personagem é gay, mas não pode dizer que é gay, né? Porque, sei lá, as pessoas vão rejeitar.
O Henriksen aparece tocando um pianinho, o Vosloo ouvindo.
Pois é, cara, são dois, um casal gay rico. Eu acho uma coisa que eu acho muito brilhante, ainda mais que a gente pensa hoje em dia em inclusão, é que de uma forma muito louca, eles criaram os personagens gays menos estereotipados do mundo, sabe qual é? E dois personagens muito marcantes, assim. E supostamente no corte do John Wick, inclusive o Fuchon, que é esse personagem do Henriksen, ele teria uma participação ainda maior que o do Van Damme. Eu fico muito curioso, né? Assim que, né, vai entrar pra minha lista de cortes que eu queria ver, né? Junto com o do Matador de Aluguel. Cortes de diretor que eu queria ter acesso. Que eu queria que fossem lançados, né, no comercialmente.
Mas tem um workprint. O workprint vazado dá pra encontrar.
Jura? Olha só.
E tem cenas a mais mesmo com o Henriksen?
Eu não vi, mas eu sei que inclusive tem mais violência, né? Aquela cena do cortinho na orelha é mais cena, pesada.
Cena essa, inclusive, que foi influenciada pelo Cães de Aluguel, foi uma referência do Cães de Aluguel que o John Woo meteu. Até porque o John Woo meteu aquele Mexican standoff, né? Aquela coisa dos caras trocando, né? Apontando a pistola um pro outro, né? Influenciado pelos filmes do John Woo. Aí ele devolveu o favor com essa cena, né? Do personagem do Bozlo, justamente, né? E vamos falar um pouco agora do personagem do Van Damme aqui, né? Esse cowboy, karateca, fudido da vida.
É, só um detalhe é que você citou o John Carpenter, e ele o personagem do Van Damme me lembra muito o John Nada, do Eles Vivem.
Total, é muito mesmo estilo. É um cara que tá na cidade e tal, precisa de emprego, e é badass, inexplicavelmente badass. Eu acho que até o personagem do Van Damme ainda tem algum background, você descobre que ele já foi o cara da marinha, porque ele saiu, porque ele bateu no superior, né? Tem um momento do filme que os personagens estão lendo.
O capitão tava traficando ópio no
Isso.
navio.
Aí ele atacou o cara, agrediu o cara e foi, né? E foi expulso. E o cara agora tá tentando um emprego de estivador. Parte do motivo todo e tal que envolve ele no filme, ele salva a personagem da Yancy Butler de ser assaltada, estuprada, né, diga de passagem, né, por dois assaltantes, né, agride os caras em uma das melhores cenas de porrada que eu já vi no filme do Van Damme, francamente, e ele topa esse trampo pelo dinheiro, acima de tudo, né, porque o personagem do Van Damme, ele é pobre, isso é uma coisa que é muito importante no filme, ele é pobre.
Ele já morou na rua.
Pois é.
Inclusive, na cena lá da lanchonete, ele tenta não pagar o café da manhã dele, aí a garçonete fala, como é que tava a sopa? É horrível. E o café é péssimo. Aí ela disse, você já tentou isso de outra vez? Ela disse, não, da outra vez foi com a sopa.
Pois é. Tem um momento, inclusive, quando, bom, a personagem da Nancy Butler, né, que ela descobre que o pai dela foi, né, era um morador de rua e tal, né, chega um momento que ele descobre, mas tem uma coisa que acaba levando, né, eventualmente, né, aos vilões e tal, né, porque tem uns panfletos de disque sexo que os mendigos costumam distribuir, fazer um dinheiro, vai levantar uma grana e tal, né, que ela vê os restos daquilo, né, pertence no carrinho de compras, né, que o pai dela tinha lá, né, no lugar onde ele dormia, né, e ela toma um susto com aquilo, quando ele fala, olha, não julga ele, eu também já tive que fazer isso, é uma forma de você levantar dinheiro, né, e eu fico muito, caraca, eu nunca vi isso no filme, eu me lembro de um filme, vamos pensar no Herói Oitentista, por exemplo, né? Que é, no final das contas, o Van Damme é um subproduto disso. O cara podia não ser um bacanudo, tá? Mas ele sempre tinha uma moto foda, um carro foda, um apartamento inexplicavelmente foda, né? Mesmo a gente sabendo que tem lugares que você não pagaria um salário que os caras ganham por lugar onde eles moravam. O Van Damme é fodido. O Van Damme, ele mora num lugar atrasadaço, ele caminha a pé, tem dificuldade de pagar o café da manhã dele, só que ele é tipo um super-herói, né? Ele é um super-herói no filme, basicamente.
Ele só não é um homem sem nome, porque ele tem nome.
Pois é. E diga-se passagem, o nome dele é Chance.
E o nome Chance, dele é Chance. Porque,
Chance.
É, porque a mãe dele arriscou, né?
Eu adoro esse filme. Eu adoro tudo desse filme. Assim. E agora, vamos falar um pouco sobre a relação dele com a Yancy Butler. Eu descobri que no corte original era pra ter, né? Era pra ele ter uma cena de sexo entre eles. Não sei se nesse filme de vazado tem essa cena inclusa, né? Mas o filme, curiosamente, eu achei esse foi o primeiro filme do Van Damme, e talvez um dos poucos filmes de macho que foi feito naquele período, em que não ocorre um romance entre o casal principal, né?
Inclusive, foi uma coisa que eu achei bem curiosa agora que eu revi, né? Eu achei que o filme pudesse ter e eu me esqueci. Mas não, realmente não tem essa cena de sexo entre os dois, né? Que era de praxe, inclusive, no filme do Van Damme, né? Sempre, sempre, sempre.
Não, tinha uma mulher bonita, tinha o Van Damme, ou qualquer astro, você sabe que eles vão se pegar, assim, é fato. A mulher tá inclusa no prêmio da Jornada do Herói.
Inclusive.
O romance entre os dois, embora em alguns momentos parece que vai engrenar alguma coisa, né? Porque o John Woo, aliás, vamos falar um pouco sobre isso aí. O John Woo, ele é tratado como o cara dos tiroteios, o poeta da violência, e que usa pombos em momentos dramáticos do filme, né? Isso virou uma coisa que ele é muito até foi muito parodiada, né, ao longo dos anos. Mas o talento desse homem para conseguir desenvolver drama, para mim, ainda me espanta que isso não seja mais comentado entre pessoas ditas fãs dele, né? Porque esse quase romance, essa, né? Ao mesmo tempo que tipo, o filme não cai, acaba cortando o filme, não cai, né, nessa coisa fácil de todo filme, a ligação entre os dois personagens que vai se construindo no filme, ela funciona. É muito competente isso.
Funciona no que tá no filme. Porque eu acho que se ultrapassasse alguns limites ali, realmente rolasse um romance ou até um sexo, seria muito bizarro, né? Coitado, a menina acabou de perder o pai. Contrata um...
Mas interessada ela tá.
Não, até eu tava.
Vandame 93, né, gente?
Vandame 93, com aqueles mullets, até eu ficava.
Porra!
mas seria bizarro. Eu acho que a forma que é construído ali a relação dos dois seria muito bizarro se extrapolasse ali alguns limites.
É, você vê que ele tá totalmente nessa, obviamente, pela graninha. E outra, ele sabe que ela é uma mulher indefesa, pô. Então é uma questão, inclusive, de honra, né? De caráter defender ela.
É, ele segue uma tradição meio de honra mesmo, um código de honra de samurai, daquele cara solitário, mas que percebe ali, por mais que ele entre na coisa pelo dinheiro, depois você percebe que já não é mais o dinheiro, né? Ele tá ali totalmente envolvido naquilo para combater o mal, uma coisa muito maior, né?
E o que vocês acham, francamente, da atuação do Van Damme?
Eu acho que ele tá na média do que ele fazia mesmo, não acho que ele... O talento dramático ali não tá sendo muito exigido, mas ao mesmo tempo ele faz aquele típico herói de ação, B10, de forma competente, com aquele carisma que ele tinha mesmo. E mais do que uma atuação mesmo, eu acho que, independente de quem seja o responsável por isso, a forma como ele foi filmado e editado, como um ícone, né, como uma entidade, talvez se sobreponha sobre alguns filmes.
O Van Damme, hoje em dia, eu acho até que ele é um ator que surpreende, assim, ele melhorou muito como ator. Tem algumas atuações dele que eu não esperava serem tão sólidas, assim, né, ao longo, sei lá, especialmente depois dos anos 2000. É, nos anos 90, indubitavelmente, assim, o Van Damme, ele tava nessa porque ele era bonitão, era forte e sabia dar um chute bonito, assim, porque ele não sabia atuar. Ele podia ser um astro, mas ele não era um ator.
É, não vamos exigir que ele interpretasse Shakespeare, mas...
Não.
Por exemplo, voltando lá na primeira escolha do John Woo, que era o Kurt Russell, eu tenho certeza que seria um filme com uma carga dramática bem mais interessante. Talvez uma atuação bem mais surpreendente, porque o Kurt Russell é mais ator. Mas a gente não teria também o personagem principal dando um chute no motociclista em câmera lenta, igual o Van Damme faz, né? Ou surfando numa motocicleta, atirando em direção a um carro.
Não, enfim, pois é.
A gente tá no alvo, a gente gosta do alvo justamente por causa dessas cenas. Então eu não troco o Van Damme nesse filme por nada.
Não, nem eu. Mas eu vou dizer uma coisa. Embora o Van Damme, como eu disse, fosse mais um astro que um ator, eu acho que ele funciona bem. Eu acho que ele tá melhor aqui, por exemplo, do que na outra tentativa dele de ser mais ator, que foi o Vencer ou Morrer. Eu acho que ali era um papel que exigia um ator melhor que ele.
É, mas assim, a concepção de ator nem sempre é só mesmo... construir personagens e decorar falas e sei lá, fazer expressões faciais. A própria presença física do Van Damme, como ele se portava em cena, o seu trabalho físico mesmo, já é um dos melhores, né? É o que torna ele um dos grandes heróis de ação dos anos 90.
Isso já é atuação, né?
É um tipo de atuação.
Inclusive, a gente adorou Scott Atkins como Boyka, sem saber que na época ele como ator também não era uma grande coisa. Depois que a gente foi vendo mais filmes do Atkins, e ele também fazendo mais coisas, aí que ele realmente floresceu o talento dramático dele.
Ele evoluiu muito.
Até chegar no filme como Avengement, que ele dá, porra. Em Avengement, ele como ator de ação... e à toa ali, eu não troco ele por cara nenhum também.
Não, com certeza.
Eu acho que o Van Damme também tem uma evolução.
Tem, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acredito numa coisa também. Eu acho que o Van Damme, especialmente nesse momento ali que ele virou estouro de vez ali, começo dos anos 90, existia um problema muito sério do Van Damme que se chamava cocaína. e a soberba dele. E eu não sei. Eu tenho a impressão, porque se você for pegar, por exemplo, o Leão Branco, que ainda é um, que eu acho um filmaço, um dos melhores filmes dele, né? E que, inclusive, eu acho que a atuação dele é muito digna. Mais uma vez, longe de ser
o melhor. Eu acho que é isso que fez o Van Damme ter a carreira que ele teve nesse início. Ele podia não ser um ator dramático de um nível excelente, não era um Robert De Niro, mas ele entrava nos papéis de uma forma muito digna. E isso acrescenta aí a capacidade física dele, de artes marciais, de ator de ação, construiu esse Van Damme que a gente sempre amou, sempre gostou de ver quando era moleque e tal. Então, acho que compensa, né, a parte física com o lado dramático.
Não, compensa, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho a impressão que por alguns anos, nos anos 90, a minha questão com o Van Damme é mais porque eu tenho a impressão que, tipo, em algum momento ali dos anos 90, ele ficou muito engessado. Revendo, eu fiz uma grande maratona de Van Damme esse ano, onde eu peguei basicamente toda a época do Van Damme como astro, né, isso era do, né, a partir ali do Dragão Branco até... pelo menos ali, o primeiro filme que foi lançado aqui em direto em DVD no Brasil, que agora não lembro o nome do filme, agora me escapou, é um filme incluindo o Sheldon Lettich, filme que fez depois do Replicante.
Mas, realmente, o Van Damme ficou tão engessado quanto o Chuck Norris.
Pois é, que é um cara que atuava melhor no começo, curiosamente.
Ele parece que tá tão à vontade como astro, que ele já não tenta desenvolver tanto mesmo.
Eu pois entendo. É.
Tipo Time Cop... Morte Súbita.
É, o Time Cop tá melhor que no Morte Súbita, mas ele já fez melhor, embora ainda funcione. É,
são filmes, assim, que eu adoro, são filmes que eu amo, adoro, mas você percebe que ele já tá, assim, bom, já tô aqui, já vai garantir a bilheteria e bora.
No Alvo, por outro lado, eu acho que o John Woo conseguiu... o John Woo, ele aparentemente, ele é um cara que sabe lidar com os elencos dele. Isso desde os filmes dele de Hong Kong, na verdade, né? Então ele conseguiu, ele entendeu. E também, ele também entendeu que ele também era um funcionário, né? Van Damme, na verdade, seja dita. Então ele conseguiu extrair, eu acho, que uma performance dramática bem digna do Van Damme, do que o papel é.
Concordo.
Especialmente dentro daquela estética do John Woo, né? Que é um cara que nunca teve interesse em tratar da violência dos seus filmes como se fosse uma coisa muito realista. Pelo contrário, né? Os filmes do John Woo, todos eles se passam, de alguma forma, numa realidade meio aumentada.
E eu acho que ele consegue imprimir isso muito bem no Alvo.
Sem sombra de dúvidas. Pra mim, o Alvo tem alguma das melhores cenas de ação de um blockbuster americano até hoje. Eu gosto muito, por exemplo, de Vingadores, né? Velozes e Furiosos e tal. Mas um tiroteio com aquele do final, no meio ali daqueles, né? Parece até um galpão de escola de samba, né? Aquele pessoal do carnaval lá do Mardi Gras de Nova Orleans, né? Aqueles carros alegóricos, né? Aqueles carros de desfile ali parados. Aquilo visualmente é lindo, é editado muito bem, os tiroteios são fantásticos, né? Ainda tem uns mistos em alguns momentos, o Van Damme ainda mete aquele chutões na cara dele maravilhosa ali, né? Em câmera
lenta. Exato, é isso que eu ia falar, que ali é a junção perfeita, assim, do estilo do John Woo com o fenômeno Van Damme, porque você tem, nesse resultado, você tem o Van Damme, aquela pose clássica, segurando duas pistolas, atirando sem parar no sujeito, e finaliza dando um chute rodado, tipo do Van Damme. Então, assim, é a junção perfeita entre John Woo e Van Damme. Tá sintetizado nessa imagem.
Mas eu vou dizer uma coisa. O grande momento do filme, pra mim, não é nem essa cena de ação com o Van Damme e tal, o final, que é maravilhoso. Vamos falar aqui, tem um personagem que chamou muito minha atenção quando eu assisti esse filme, desde que eu era moleque, que é feito pelo Willie C. Carpenter, o Elijah Hopper, que é um outro sem-teto que até ajuda ali os protagonistas a com algumas informações sobre o paradeiro do falecido Binder, né, o pai da moça, que acaba sendo também, né, ele acaba de incauto caindo nesses jogos malignos aí, né, de caçada humana, né? Promovidos pelo Lance Henriksen. E a cena que culmina na perseguição dele, com a morte dele, eu acho aquilo, nossa, é de uma crueldade e de uma beleza ao mesmo tempo.
Nossa, inclusive, né? Ele consegue matar o Megondara que tava caçando ele, né?
Sim, ele não chega nem a matar, mas ele chega a ferir o cara. Quem finaliza sim. Mesmo é o Lance Henriksen. Fica frustrado, obviamente. Do maluco não ter matado esse jeito. Aí acaba quem finaliza o Lance Henry e puxa a panga dele.
Ele vê assim, por que esse cara não foi pescar?
E ele... E é uma cena que é muito forte, porque ele chega lá, né, na área lá cheia de gente, ele começa a pedir ajuda pra todo mundo, um homem negro, morador de rua.
Ferido, sangrando.
E que é todo... Inclusive, uma das pessoas que renega ele é o Ted Raimi, né, irmão do Sam Raimi, que, diga-se passagem, trabalhou no filme como meu consultor, ele tava ali pra substituir tudo caso desse problema com o John Woo, né? Acho que imagina
é,
que
ele é um dos produtores do filme também, né? O filme é da Renaissance, que é a produtora dele com o Robert Tabert.
E pediram pra ele ficar ali meio que de olho no John Woo, né? Pra ver como é que ia funcionar, que eles não estavam acreditando que um diretor asiático, né? Alguém fora ali do mercado americano fosse conseguir lidar com um filme daquela proporção. Que acabou que no final das contas ele aparentemente ele não influenciou absolutamente nada. Só ficou ali e tal, conheceu, gostou muito de conhecer o John Woo, trabalhar com ele, mas não teve nenhuma influência criativa no filme. Mas com certeza o Ted Raimi foi dedinho do próprio Sam. Você tem assim, você vai tendo tipo, cada vez mais você vai se aproximando do rosto dele, né, e vai dando uns close, assim, uns paus assim, né, e vai mostrando, né, cortando com cenas dos caras chegando, né, pra matar ele, né. E no fim, ele basicamente desiste, abre os braços, e os caras fuzilam ele, assim, a olhos vistos, assim, na frente de todo mundo. Cara, assim, não é o tipo de cena que a gente vê num filme de ação americano. Esse tipo de comentário social feito num filme de ação, isso... Desculpa, você não vê isso. Isso não existe em Hollywood.
Inclusive, que parte do tiroteio que acontece antes é num cemitério, né? Ali são túmulos sendo profanados, né?
São túmulos sendo profanados, ele consegue escapar da morte no cemitério e ele morre justamente no meio dos vivos, com dezenas de pessoas ao redor dele e ninguém parou pra ouvir o cara.
Tipo... E também, além desse outro personagem, existe também uma outra personagem negra importante no filme, né? Que é a policial.
E sim, a delegada é dirigida pela Casey Lemon.
Casey Lemon, exatamente.
A May Mitchell.
Eu, inclusive, pergunto, né? Dá pra subornar ela, cara? Não dá.
Ela seria uma funcionária pública honesta, uma coisa assim, né? Uma oficial da lei honesta que não tem também, né? Fica um pouco isso também, né? Ela não tem muito o que fazer, né?
Inclusive, ela parece ser a única, né? Que trabalha ali, porque você não vê outros policiais, né? O sistema ali é tão
precário.
Porque estão de greve.
Estão de greve, é verdade.
Inclusive, que é algo que ajuda nas atividades, né? Essa cidade de Nova Orleans está nesse caos em que até a polícia está de greve.
E eles escolhem bem esses locais, assim, que estão com um sistema policial defasado. Inclusive, ele fala que o lugar que eles estavam antes era o Rio de Janeiro.
Exatamente.
No carnaval.
No carnaval, durante o carnaval.
Cara, na moral...
É o local perfeito, né?
Eu queria dizer que isso é ofensivo, que isso é uma, sabe, Hollywood, você não viu? Ah, não, é isso mesmo. Deve estar rolando todo ano, que eu não sei. Deve acontecer isso direto aqui no Rio, a gente que não sabe.
E uma coisa, né, que eu acho também, além do roteiro ser bom... E ele segue assim também surpreendendo o espectador com algumas coisas, inclusive nesse comentário social, né? Antes da primeira hora de filme, esses dois personagens extremamente carismáticos são mortos.
Pois é. O John Woo trabalhou meio que ele por contrato mesmo, né? Como diretor de aluguel nesse filme. Mas é uma coisa que já era comum no cinema dele, né? O John, uma coisa que sempre chamou minha atenção no filme do John Woo, especialmente quando não, né, porque são muito diferentes dos filmes. Porque vamos combinar uma coisa, o cinema de ação americano. Pelo menos assim, o cinema oitentista e tal, aquele cinema que ficou marcado, né, na nossa infância e adolescência, né, filmes do Norris, do Stallone, do Schwarzenegger, existe uma certa segurança que esses filmes sempre passam, que é você sabe mais ou menos como tudo iria terminar. O Fortão vai matar todo mundo, se tiver uma bonitona, o Fortão vai ter um romance com ela, se tiver um amigo, pode ser que ele fique vivo ou não, né, isso às vezes fica meio, né, em alguns filmes mata o parceiro, mata o amigo, outros filmes
provavelmente ele vai ser baleado, mas se vai morrer ou não, então...
Exatamente. Mas as coisas são meio seguras. No John Woo, ele nunca teve essa preocupação exatamente. Assim, se o herói tiver que morrer, o herói vai morrer. Se o personagem mais doce do filme tiver que morrer e isso ajudar em alguma coisa na história, isso vai acontecer, né? Ele nunca poupou o espectador de sofrer junto com os heróis seus filmes.
O John Woo e outros diretores daquela época, né, daquele ciclo ali de cinema de ação de Hong Kong, né, teve isso aí a criação do chamado Heroic Bloodshed, né, que virou meio que um subgênero desse tipo de filme de ação, né, onde quase sempre você via um grupo de personagens, né, caminhando para o final ao estilo Wild Bunch. vamos resolver essa parada, mas a gente pode não sair daqui vivo, mas bora. E é o que a gente vê também no final de Alvo Duplo 2, por exemplo, tem aquele tiroteio sensacional.
É, dentro do cinema americano ele teve que se enquadrar um pouco nos moldes, né, no cinema mais ocidentalizado, né?
Inclusive, isso é um elemento interessante do roteiro do Chuck Pifarra, né? E também a gente tem esses dois personagens que acabam saindo de cena para dar lugar a outro personagem maravilhoso no filme, que é do Wilford Brimley, né? Que faz o tiro do Vi. E eu tinha me esquecido totalmente que o filme tem Wilford Brimley interpretando o francês.
E ele morreu esse ano, não foi?
Foi, faleceu esse ano.
O Wilford Brimley é uma figura que eu sempre fico muito marcada como uma figura meio bonachona, sabe? Eu assisti muito Cocoon quando eu era criança. Então eu admito que ver o Wilford Brimley já, sei lá, septuagenário, badass, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Depois eu descobri que ele foi dublê, né? Ele começou em Hollywood, na verdade, como dublê em filme de cowboy, né? Ele entrou pelas beiradas, assim, em Hollywood. Essa figura, essa coisa... Bom, ele também já interpretou vilões, né? Ele foi um vilão no filme do Charles Bronson lá, né? O Sindicato da Violência, né? Ele interpreta um grandíssimo filho da puta nesse filme. Mas, de maneira geral, a figura do Brimley ficou cocum. Era aquele velho gente boa, figura simpática. O Wilford Brimley, arqueiro, montando a cavalo, foi um presente que eu não esperava receber, assim. Foi muito maneiro. A apresentação dele vinha lá no final, mas, nossa, que adição ao filme.
E tem uma cena, uma imagem clássica dele no cavalo, né, com uma explosão atrás. E isso me remete a outras coisas do filme, que vários momentos de explosão desse filme, você vê que são os atores ali contracenando com as explosões. Inclusive aquela cena que o Lance Henriksen tá com o sobretudo pegando fogo, cara, dá pra ver que é ele mesmo ali tirando o sobretudo, sobretudo em chamas. E você vê aquele gel assim de proteção de cabelo. Os dublês trabalharam bem nesse filme, mas os atores também se arriscaram, né?
Que é outra coisa que ele trouxe de Hong Kong, né? Porque ele sempre gostou de tirar umas granadas perto do Zhou Yun-fat, né? O Zhou Yun-fat já quase morreu umas 15 vezes.
Inclusive, é o que tudo indica, naquela tomada, ele tava com dificuldade de tirar aquilo sobretudo.
É, não dá pra ver que
ele tava... E mesmo assim, você vê que ele ficou no personagem.
Ele não parou
ele
de atuar.
O
fogo já tava queimando o cangote dele e ele não parou de atuar. É incrível, essa cena é incrível.
O Lance Henriksen, ele naturalmente é um ator muito comprometido. Você já viram uma cena de algum filme desse já na fase, já mais tardia, né? Já que o vídeo dele... Que ele tá atuando com um gato no colo e o gato não para de arranhar ele. E ele continua lendo as falas do filme.
Eu que mandei essa cena na internet.
O homem não... Meu irmão, você não
é foda, velho.
Ele não para.
Olha, eu sou um grande fã do Lance Henriksen. Eu acho ele um dos grandes atores dos últimos, sei lá...
Muito.
Também, dos últimos 40 anos do cinema americano. Qualquer coisa que ele faça, qualquer participação mínima que seja... É o tipo de rosto que eu vejo, já abro um sorriso. Eu simplesmente sou apaixonado pelo Lance Henriksen.
Inclusive fez novela para Record também.
Esse eu não vi, nem vou ver.
Os Mutantes.
Mutantes, no começo da novela tinha ele, é verdade.
Tem uma coisa que a gente não falou ainda, mas que é uma das cenas mais marcantes do filme, que eu queria destacar, que é Van Damme versus uma cobra.
Cara, aquela cena é... inacreditável. Aquela cena toda é inacreditável. Ela é, na moral, é de crescer cabelo no peito do espectador, só de assistir aquilo ali.
O Van Damme desmaia a cobra com um murro.
Cara, é maravilhoso tudo. Ele tá só ele e a mulher assim, ele chega, fã.
Ah, é engraçado.
Fecha os olhos. Ela, como assim? Fecha os olhos. Ela sorrindo assim,
ela faz até um biquinho, ela faz um biquinho pra receber um beijo do Van Damme.
Exatamente.
E a cobra já vai dar o bote.
A cobra gigante, uma cobra cobrando ali, assustadora, quase no morro dela. Ele vai, pega a cobra, assim, quando ela abre os olhos, ouve aquele olho de chucar, abre assim, né, aquele olhão, né, vê a cobra, né.
Ele arranca o chucalho da cobra com o dente depois.
Ele arranca o chucalho com o dente e, como você falou, ele nocauteia a cobra. Ainda joga esse nó, ele ainda forma uma armadilha.
Armadilha. Na cena seguinte, a gente já vê isso acontecer. Não dá tempo da gente esquecer a cobra. Na cena seguinte, já é o cara sendo mordido pela cobra.
Cara, esse filme, ele tem os seus momentos assim... Ele tem um espírito oitentista na sua... Na maneira em que o testosterona do personagem do Van Damme, né? É posto à prova ali.
Ele é, na concepção, um filme dos anos 80, né? Tem essa pegada de filme de caçador humano também, né? Que a gente também iria ver um outro filme muito bom, feito depois, que é o Sobrevivendo ao Jogo, um filme que eu adoro também.
E tem o Lance Henriksen, né? Ou não?
Não.
Não, é o Rutger Hauer, né?
Isso. Ice-T, Rutger Hauer. É, não, o único inacreditável daquele filme, cara. Rutger Hauer, Charles Dutton, John C. McKinney, F. Murray Abraham, William McNamara e, claro, óbvio, Gary Busey.
Mas esse filme, ele acaba mesmo, parece que ele vem num momento errado, assim. Que ele parece muito filme dos anos 80, o cabelo do Van Damme é anos 80. E nos anos 90 você já vê que, para esse tipo de coisa, igual essa cena da cobra, já não estava acontecendo muito mais no cinemão, né? Ele vinha para o cinema de ação caminhava muito para uma coisa mais realista. Sim, e aí aparece essa cena do Van Damme nocauteando uma cobra.
Em poucos anos a gente ia ter mais filmes com figuras como Keanu Reeves, assumindo papéis de protagonista em filmes de ação e tal, né? Esse cinema do Cutu tava, né?
Você vê fotos exageradas, você vê coisas exageradas ainda, tipo a rocha ou a outra face. Mas esse tipo de situação que é beira o ridículo também, já tava caindo o desuso, né?
E você vê que não ia demorar muito tempo depois do Alvo pra gente ver um filme feito Matrix. Exato, que também posso dizer que, apesar de ser uma parada sci-fi, coisa e tal, a influência do cinema oriental também ali foi outra. Foi outra coisa que é os jogos. Inclusive, a coreografia do Matrix ficou a cargo do Yuen Woo-ping, né?
E é 6 anos depois do álbum, né? Matrix é de 99. Não, eu ia voltar um pouco sobre falar do John Woo como diretor de ação e tal, porque assim, a gente fala muito de que ele foi mais um diretor meio sob contrato, estava servindo muito aos caprichos do Van Damme ou de produtores. Mas, cara, eu vejo muito a mão do John Woo aí. E você percebe algumas cenas icônicas do cinema dele que vão se repetindo, o Van Damme com o Voslu de costas um para o outro, que é uma imagem icônica do que o John Woo vai se repetindo ao longo da carreira, já tinha feito antes e volta a fazer depois, em Outra Face.
A Outra Face também, pô, já.
No próprio Missão Impossível 2 ele faz isso também. Outra característica bastante que o John Woo conseguiu assinar assim, no Alvo, é o uso das pombas, né, dos pombos. Aquela sequência final toda é marcada por pombas voando e tal. Eu acho interessante como ele usa essas pombas. Cara, mas assim, por mais que tenha uma interferência externa aí na visão do John, aquele tiroteio final, cara, a forma como ele é decupada, filmada e tudo, não tem como, cara. Aquilo ali é o que o Oswaldo falou no início do programa. Ali tá o divisor de águas, né? Eu nem sabia quem era John Woo na época que eu vi esse filme, e eu só fui descobrir quem era John Woo depois, mas ali a gente percebe que tem um diretor ali que ele pensa a ação e tiroteios como uma linguagem própria, com cada cena de ação com uma narrativa própria, que é diferente do que vinha sendo feito no cinema americano de ação, que as cenas de ação brotando e tal, são filmadas, outras melhores, outras piores, mas nunca eu acho como esse final do Alvo. Eu acho que ali é um divisor de águas muito forte. Por mais que tenha interferência.
O que a gente tinha assistido antes, em termos de ação, eram filmes de caras que, ó, são gigantes, né, também, né? Caras como McTiernan,
James Cameron.
James Cameron, o Mark Lester, tá ligado?
Richard Donner. Aí,
isso. Aí você vê um filme como O Alvo, é impossível você não pensar que tem algo diferente ali.
Sim. Cabe dizer que esse filme quase foi dirigido pelo Andrew Davis. Ele mostrou interesse, no primeiro momento, em filmar esse roteiro.
E eu tenho certeza que seria um bom filme, de qualquer jeito. Mas não teria essa magnitude, né? Uma cena de ação numa escala cinematográfica mais épica possível, que é esse final o tiroteio final de Wall.
Porque, no fim das contas, assim, o John Woo, cabe dizer, assim, que o TV não tá tão familiarizado, o John Woo em Hollywood, o lado dele, assim, de filmar ação, etc e tal, essa habilidade técnica dele, né, pra trabalhar o gênero, o Hollywood, de maneira geral, sempre valorizou muito isso. Só que o que a gente não vê em Hollywood, talvez em alguns momentos, eu me lembro agora só mesmo do Códigos de Guerra, né, são os temas que ele gostava de trabalhar em Hong Kong, que ele tinha liberdade para trabalhar em Hong Kong. Vamos combinar uma coisa, por exemplo, o primeiro filme dele em Hollywood foi com o Van Damme. O Van Damme, quando a gente pensa em arte de ação, beleza, incrível. Só que ele estava trabalhando com o Chow Yun-fat, ele estava trabalhando com o Tony Leung Chiu-wai, ele estava trabalhando com um dos melhores atores dramáticos de Hong Kong, nesse momento da vida dele. É, pois é. se a gente for pensar assim, era pra ele ter chegado em Hollywood pra fazer um filme como se fosse assim, Os Intocáveis. Trabalhando com um grande elenco, com uma puta história, entende? E Hollywood, ele não teve... Bom, ele chegou depois a trabalhar com grandes elencos, trabalhou com Travolta, com o Nicolas Cage, né? Um dos melhores filmes do Nicolas Cage são parceria dos dois. Eu ouso dizer que um dos melhores filmes da fase hollywoodiana do John Woo também se envolve Nicolas Cage. Nosso querido, nosso amigo, né?
Pra mim, a outra face é uma obra-prima.
O negócio é incrível. Eu gosto mais do Código de Guerra, do Rever. Do Rever os dois, fazer uma dobradinha.
Mas sobre esse lance do cinema de ação mesmo, você, não só do cinema de ação, mas como Hollywood se preocupa com sequências de ação e não vê diretores tão imersos em sequências de ação assim... Por exemplo, em Hard Boiled, o John Woo teve 120 e tantos dias para fazer esse filme. Desses 120 dias, 40 dias foi só o tiroteio no hospital. Então você imagina o cara ficar 40 dias filmando um único tiroteio em Hong Kong. No Alvo, o John Woo tinha 60 dias para filmar tudo.
Ele acabou em 74, que ainda assim é menos, pouco mais da metade dos dias que ele ficou, menos 7 do Fervura Máxima, né?
Então, assim, num campo mais abrangente da carreira do John Woo, talvez O Alvo seja um filme menor na filmografia dele. Mas pra Hollywood, O Alvo é o ápice, né?
Não sei se é o melhor filme dele, mas é um dos grandes filmes de gênero dos anos 90. Isso é um fato. Os grandes veículos de ação já feitos em Hollywood, assim.
É, em termos de ação, eu concordo. É um dos maiores filmes de ação dos anos 90.
Talvez... Não, eu vou dizer, eu vou mais longe. Eu acho que com todas essas limitações... Porque vamos combinar, né? Não é um filme do John Woo no sentido mais puro da coisa, né? Eu acho aquilo ali fortíssimo, o material do filme.
Não, eu também acho. Eu acho que o filme não tá, talvez, entre os meus favoritos do cinema de ação dos anos 90, não por culpa do filme em si, é porque eu considero outros filmes maiores. Mas esse filme, com certeza, não só as cenas de ação, o trabalho conceitual do John Woo, em trabalhar o Van Damme como esse astro de ação, em cenas de luta e tiroteios, mas toda a história mesmo, essa reimaginação do The Most Dangerous Game num filme de ação urbano, que é um veículo de ação do Jean-Claude Van Damme, é muito forte mesmo, né? É impressionante.
E é um filme que me surpreendeu muito, especialmente nessa minha última revisão, do quanto ele, embora seja em termos de trama, então é muito simples, né? Relativamente clichê. Embora na época ainda não fizessem tantos filmes assim, de Caçador Humano, estava longe de ser o primeiro filme, né, a lidar com o tema, né? Isso é uma coisa que eu acho muito maneiro. Ele acaba sendo, em alguns momentos, parece um pouco aquele trabalho de acho que chamam de cineasta contrabandista, né? Porque justamente por causa desse subtexto político que o filme acaba dando, eu acho aquilo maravilhoso. Que é uma coisa que o cinema de horror, me parece que de maneira geral, sempre trabalhou com isso muito melhor do que o cinema de ação. Pelo menos nos Estados Unidos, né?
Sim, total.
Bom, meus amigos, então, né, eu queria saber aqui que vocês fizessem entre 1 a 5 estrelas, dessem a sua cotação para esta pérola nas carreiras de John Woo e Jean-Claude Van Damme. Eu posso começar com... Eu vou começar com você, Ronald Perrone, pode ser?
Pode, claro. Então, depois de tudo que a gente conversou, né, de toda... demonstrar essa admiração que eu tenho pelo filme, como é um divisor de águas no cinema americano, porque se você for para pensar, antes ainda do John Woo ir para os Estados Unidos, ele já estava influenciando o cinema de ação americano, né? Você começa a perceber filmes, o primeiro que me vem em mente, por exemplo, é aquele filme do Dolph Lundgren, o Joshua Tree, do Vicki Armstrong, que é um filme do John Woo em espírito, né? E vários outros que foram surgindo na época, até chegar ao ponto que o próprio John Woo pisa nos Estados Unidos e já solta essa bomba, né? Bomba no bom sentido, esse estouro, né? Que é o Alvo, com cenas de ação espetaculares. A gente nem citou todas, né? Mas tem tiroteios brilhantes nesse filme, de cenas de ação incríveis. E só por isso o filme já merece aí uma excelência aí de 4 estrelas para mim. Bom, o filme tem outras coisas, tem o Van Damme tá muito bem, as situações que ele cria. É um filme incrível, em todos os sentidos. Eu vou dar 4 estrelas, que é... Ali, tá ali na... Filme excelente.
Oswaldo Neto?
Então, em termos de cinema de gênero, né? Filme de ação dos anos 90 e tudo mais, eu vou de 4 estrelas também. Eu acho o Alvo, obviamente, é um dos grandes filmes aí dessa década, né? Do cinema de ação que a gente sempre acaba voltando a falar dos anos 90, né? O pessoal não parece botar tanto em conta como os anos 80, né? Mas os anos 90 nos deram também perna atrás de perna, né? Tem muita coisa boa aí a ser vista e a ser recomendada. E eu não poderia deixar de ser, né? Então, eu dou 4 estrelas, né? Como o filme de gênero dos anos 90 que ele é, né? Maravilhoso, um excelente filme de gênero. De todos os tempos, eu acho que se... não só dos anos 90, eu acho que é um filme de gênero exemplar. Botando assim na filmografia do John Woo, né? Eu daria 3 estrelas. Não, eu não consigo colocar 4 estrelas para ele dentro da filmografia do John Woo, né? Eu acredito que...
E dentro da filmografia do Van Damme, quantas estrelas?
Na filmografia do Van Damme é 5 estrelas, gente.
Olha aí. Dependendo do ponto de vista, vai mandando as estrelas, né? Para mim, nos 3 níveis, para mim, continua sendo 4 estrelas em tudo.
Eu vou dizer uma coisa. Eu entendo. A minha maneira de valorar esse filme foi um pouco como o Oswaldo fez. Eu acho que, como o filme do John Woo, realmente, ele tem coisa bem melhor. Embora esse filme seja muito divertido, cabe dizer. É muito competente, é muito bacana. Mas ele tem, sim, filmes muito melhores. Agora, dentro da filmografia do Van Damme, é, sem dúvida, um dos melhores filmes dele. E eu dei, na época, 4,5 estrelas. Esse filme. Analisando, por assim dizer, competitivamente entre o que o Van Damme fez, tem pelo menos 1 ou 2 filmes que talvez sejam melhores, assim. Mas, pra mim, esse filme, ele é quase perfeito quando se pensa em veículo do baixinho belga mais querido do mundo, e cujo filme, e cabe dizer uma coisa que a gente não comentou aqui, né? Um filme que, entre os trocentos filmes que o Van Damme fez, também ganhou uma continuação direct-to-video anos depois, com o já citado Scott Adkins, vivendo o protagonista, né? Filme dirigido pelo Royal Heine, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei, um diretor holandês, que eu cheguei a assistir, e eu lembro que na época eu gostei, mas eu admito que eu estava sobre efeitos de fortes entorpecentes, então eu peço desculpas, eu não tenho como dizer se o filme era tão bacana quanto eu lembro.
Então, é um filme divertido, né? Eu acho um filme divertido. Obviamente, nunca vai se comparar ao original. O Robert Knepper tá ótimo como o cover do Lance Henriksen nesse filme. Tá muito bem lá no papel do Ricasso, responsável pela caçada humana, né? Mas a minha birra com esse filme vai pro roteiro, né? Nem tanto o restante, né? Para um filme de baixo orçamento, direto para vídeo, o filme realmente ele tá bem produzido. O Ruhren, né, ele utiliza muito bem as locações, né? Ele filma muito bem também. Em termos de da direção dele, né, você vê que o cara faz um trabalho até realmente bem competente, né? Mas a minha birra com ele é roteiro, porque tem um momento do filme que ele encontra uma moça, né, que cuida de, sei lá, cuida de elefante, coisa assim. Aí daí o filme naufraga. Tem uma queda quando ele encontra essa moça, tem um negócio do irmão dela, não sei o quê. Eu nem me lembro direito, mas eu me lembro só que era tão bom o pessoal só caçando o Scott Adkins, entendeu? Por que inventar outra coisa, né? Por que inventar de botar ele pra proteger ou se juntar contra personagem, saca? Esse tipo de coisa que me chateia com cinema de ação hoje, né? Que o pessoal faz muito hoje. Tem que botar uma personagem feminina, né? Para a audiência feminina se identificar, né? Sei lá, vai ver que foi isso.
Beleza.
Eu acho que o Oswaldo foi até simpático demais nesse filme. Eu concordo que o René, ele dirige bem, e o Scott Adkins sempre se dedicando ao máximo aí para entregar boas atuações físicas, né? Como herói de ação. Mas esse filme, essa parte do roteiro acabou para mim. Não consegui gostar de quase nada desse filme.
Bom, nossas cotações foram dadas. Então, Ronald, o que você sugere agora?
Vamos fazer um top 5 Van Damme.
Top 5 Van Damme, cacilda. Quem começa com esse? Quem consegue
começar? Eu vou começar.
Eu vou mandar para a Ronda, que foi que deu a ideia. Então vai.
Eu vou começar aqui. Eu já vou excluir logo de cara um filme que o Van Damme tá, que provavelmente estaria entre os meus 5, mas como ele não é o protagonista, eu vou cortar. Que é o Soldado Universal 4, do John Hughes. Que é mais o Scott Adkins, que é o protagonista. O Van Damme tá ótimo. Esse filme é maravilhoso, fica aí como um adendo. Eu não vou botar também em ordem de ranking de preferência. Vou citar 5 filmes que são, hoje, talvez, os meus favoritos. Amanhã talvez mude a maioria, mas hoje, os meus 5 filmes favoritos do Van Damme seriam O Leão Branco, que eu acho assim, que é um filme que tem a essência dessa primeira fase do Van Damme, mais ainda do que o Grande Dragão Branco, na minha opinião. Vou colocar o Alvo, por tudo isso que a gente falou nesse programa, e também pela presença do John Woo aí, dirigindo algumas das melhores sequências de ação que o Van Damme já fez na carreira. Vou colocar o Soldado Universal, que é um encontro aí do Van Damme com o Dolph Lundgren como vilão, que é simplesmente impactante na minha formação cinéfila. Eu já tive esse filme como o meu favorito do Van Damme durante muito tempo. Vou botar o Duplo Impacto, porque para mim é uma das melhores atuações do Van Damme disparado, porque ele faz dois personagens, né, irmãos gêmeos, cada um com suas características, cada um com suas personalidades. E assim, é um filme de início de carreira, a gente falou que o Van Damme não tinha tanto essa veia dramática ainda, mas nesse filme ele já demonstra um potencial. Ele consegue fazer dois personagens muito bem definidos aí, dentro de suas limitações. E esse filme é fascinante de qualquer forma. A luta dele contra o Bolo Yeong nesse filme eu acho melhor até do que do Grande Dragão Branco, que aliás não está na minha lista, embora eu ame esse filme também. O meu favorito hoje seria o Cyborg, essa ópera pós-apocalíptica inspirada em Sergio Leone e samurais do Akira Kurosawa, que é uma obra-prima de Albert Pion. É impressionante, é um dos filmes da minha vida. Ah, deixa eu fazer só um adendo também, uma menção especial, que é um filme bem recente dele, que eu não estou vendo muita gente falar, mas é um filme belga, uma produção belga, que ele voltou a fazer um filme belga, terra dele, que é o The Bouncer, ou Lucas, né? Tem esses dois títulos. Que é um filme bem sério, um filme bem nesse estilo europeu mesmo, até meio artístico, eu diria. Mas tem uma cena de pancadaria muito boa, uma trama boa, mais pro meio dá uma caída, mas é um belo exemplar do Van Damme recente, que tem altos e baixos atualmente, mais baixos do que altos, eu diria. Mas esse filme merece destaque.
Maravilha. E você, João Guilherme? Você vai fazer o seu?
Vai ser novamente aquela coisa realmente bem fora da ordem, né? A não ser com o primeiro lugar. Ah, vou adiantar logo aqui. Meu primeiro lugar é também Cyborg nessa porra. Eu amo esse filme. É um filme que, se tiver passando na televisão agora, se algum canal de TV ainda inventar de passar esse filme, eu vejo onde está e continuo assistindo até o final. É esse tipo de filme. Ele é fascinante, ele me deixa grudado assim na tela. Né?
Ele é hipnotizante. Né?
E daí eu vou jogar os quatro restantes, né, agora, né? Vou elencar também outro filme do Van Damme que eu também assisti várias vezes, né? Vai até uma revisão, né? Eu não sei nem se caberia aqui nesse top 5, mas é um filme muito bom, que é o Garantia de Morte, do Deron Sarraf, né? Eu acho que é disparado um dos melhores filmes que ele fez para Canon. Né? Esse filme vale aí a menção. Já que o Rondo também esculachou esse filme, né? Ele não colocou na lista dele, eu coloco na minha. Bloodsport, do Grande Dragão Branco, eu acho um filme essencial.
Não, né? Mas eu não esculachei. Eu só...
Mas você tirou da lista, ele... cara. Se você não botar esse filme...
Com top 10 ele entraria.
Não, eu vou colocar...
Não tem problema nenhum com ele.
E vou completar com o Alvo, Soldado Universal, também. E acredito que eu vou fechar com nossa, aquele filme, eu tenho muito carinho por esse filme, não pode ser de, é um dos melhores dessa época dele, coisa e tal, mas eu vou de Golpe Fulminante.
Quase coloquei isso na minha lista.
Eu vou de Golpe Fulminante para fechar aí essa relação. O adendo lá, a menção honrosa, também vou colocar, não só o quarto filme do Soldado Universal, que é maravilhoso, mas também o anterior, Soldado Universal 3, é sensacional. É um filme... é único. Logo naquele começo do filme, que tem aquela cena de perseguição, onde você vê um diretor de ação, um cara filmando, um cara tá ali fazendo... Mesmo o cara tá fazendo um filme de baixo orçamento no leste europeu, o John Hughes se entregando aquele filme como se fosse algo de bilhões de dólares, entendeu? É fantástico esse filme. E também o JCVD, que é um filme onde ele tem um monólogo sensacional, né? Em frente à câmera, falando pro espectador, né? Basicamente se redimindo de todas as cagadas que ele fez. Como artista e como pessoa também, né? É uma cena, é um momento muito poderoso do filme. E ele tá genial, né? nessa cena. E o filme em si também é muito legal. Vale a pena aí conferir de ACVD.
Beleza, gente. O meu top 5 vai ser assim, olha. Eu tô pegando aqui as minhas cotações, né? Dessa revisão zona que eu fiz do Van Damme. Então vai ficar assim. Em quinto lugar, eu vou botar Leão Branco, Lutador Sem Lei, que é um excelente filme, um dos melhores filmes desse comecinho de carreira do Van Damme. E eu acho que tem uma atuação, inclusive, muito digna dele no período que, né, como eu já comentei antes, ele ainda parece estar pegando, né, o jeito da coisa. A linguagem corporal dele é ótima. Eu acho um filme muito bacana. Ele dialoga um pouco até com aquele clássico Lutador de Rua, né, do Charles Bronson, né, dirigido pelo Walter Hill. E é o filme também que, né, pra quem gosta aí, né, o filme que a bunda do Van Damme aparece pela primeira vez. Né? Então acho que acaba sendo um marco também, né, na filmografia dele. Pra muita gente, eu tenho certeza disso. Em quarto lugar, eu fico aqui entre dois filmes. Em terceiro, desculpa, em quarto lugar. Eu vou inverter. Eu vou colocar em quinto lugar o Time Cop. Em quarto lugar, eu vou colocar o Leão Branco. Eu gosto mais de Leão Branco do que de Time Cop. Time Cop é um grande filme do Peter Hyams, pai do John Hyams, né, que já foi citado aqui, né? Que foi um dos maiores sucessos da carreira do Van Damme. E é um filme também um pouquinho diferente, né? Dentro do que o Van Damme estava acostumado a fazer até aquele momento, aí nos anos 90. Então, quem não viu o Time Cop, vale muito a pena. Então, vai ficar Time Cop como quinto, perdão, tá, gente? E em quarto lugar, o Leão Branco. Em terceiro lugar, eu vou colocar A Colônia, de Choi Rock. É. Eu acho esse filme simplesmente sensacional. Eu adoro absolutamente todas as escolhas estéticas que Choi Rock fez nesse filme. O fato do cabelo do Dennis Rodman, né, que é o outro protagonista do filme, né, mudar a cada cena é maravilhoso. As trocentas referências a basquete que o personagem dele tem nas falas também é maravilhoso. O grande serão do filme é porque Choi Rock tratou o vilão do filme como se fosse qualquer coisa. Então você tem um Mickey Rourke ali muito desperdiçado. Quando você conhece Mickey Rourke, você espera muito mais do que é oferecido pra você, né, vendo aquele filme. Mas ainda, cara, assim, eu acho que é um grande filme.
Você já reparou que esse filme termina com o Coliseu explodindo? Ou seja, sim, a arte clássica em decadência, e os personagens sendo salvos por uma máquina de Coca-Cola?
Se não, claro, o Tio Rock é um gênio.
O que significa isso, cara? As metáforas dá pra tirar daí? Esse filme é sensacional mesmo.
É sensacional demais. Esse filme é maravilhoso.
É a decadência do clássico e o auge do moderno, né?
Exatamente. Em segundo lugar, vai ficar justamente O Alvo, né? Por motivos que já passei o programa aqui falando, né? Em primeiro lugar, bicho, é Golpe Fulminante, porque aquilo ali é um troço de um gênio maluco, de um cientista doido. É um filme que eu consigo entender, especialmente quem é fã do Van Damme, né? Quem já vimos ver esse filme e não gostar dele. Eu, inclusive, foi um filme que eu não gostei na primeira vez que eu vi. Mas na última revisão que eu vi do filme, eu percebi o quanto que esse filme ele é especial. O Van Damme, inclusive, porque no fim das contas, eu acho que o melhor Van Damme nas telas não é esse Van Damme solitário, não é esse Van Damme meio, né, turrão. É o Van Damme zoeiro, é o Van Damme moleque.
É o Van Damme com o Rob Schneider.
É o Van Damme com o Rob Schneider no melhor uso de Rob Schneider que o cinema já fez. O Adam Sandler nunca usou o Rob Schneider como o Joe Rock fez, até porque o Adam Sandler não é nada, né? Enfim, nem é justo eu colocar o nome dele.
É porque você citou esse cara.
Pois é, enfim, vai até apagar isso. Enfim, o filme tem a participação do Michael Wong, que pra quem acompanha o cinema de Hong Kong, né, sabe que é especial, né, quando esse cara tá em cena, né. Enfim, é um filmaço, né. O Van Damme tá ótimo, tá todo mundo ótimo. Tudo é ótimo nesse filme, na verdade. O final do filme é inacreditável. E o Van Damme interpreta um herói de ação que não é um policial, ele não é um soldado, ele não é um agente. Ele é um empresário que vende roupa falsificada. Isso é incrível. O Van Damme é o primeiro muambeiro kickboxer da história do cinema. Esse filme é papo de gênio. E o filme, que não tá aqui, porque é um filme que eu só consigo enxergar ele pela perspectiva de um menino nos seus 6, 7 anos de idade, descobrindo a beleza do cinema de chute na cara, que é o Grande Dragão Branco, né? Que é um filme que marcou a minha vida, marcou o... Eu acho que todas as minhas perspectivas hoje na arte, do que eu considero bom e ruim, começaram quando eu assisti o Grande Dragão Branco, né? Tanto que por ano, se não tivesse um filme que envolvesse alguém dando um chute na cara giratório, eu não queria ver. E não é o melhor filme do Van Damme, se você for analisar de maneira crítica, mas é um dos melhores filmes de todos os tempos, se você analisar com os olhos do coração. Mas essa acaba sendo a minha menção honrosa.
É, e é preciso deixar claro que os três integrantes do Cine Poeira são muito fãs do Van Damme. Cresceram, sim, assistindo o Van Damme. E é extremamente complicado fazer um ranking ou escolher só cinco filmes preferidos. Deixar um Grande Dragão Branco de fora dói.
É? Não só dói, como eu usei isso aqui para doer mais ainda em você.
Machucou, feriu. Mas não quer dizer que a gente não ame o restante. Eu amo a maioria dos filmes do Van Damme que ele fez até meados dos anos 2000. Acho que até 2012 ali, quase todos os filmes dele eu gosto em níveis diferentes. Depois ele deu umas caídas boas, mas é um astro que marcou a nossa vida, né?
Eu não acompanhei tanta fase direct-to-video dele, não, mas eu sei que eu vi coisas boas dele. Eu gosto muito daquele Wake of Death, não lembro o nome disso agora em português.
Vingança.
Eu acho Vingança um filme muito bom, assim. O In Hell, né, que é dirigido pelo Ringo Lam, também é um filme interessante.
O The Shepherd, que é do Isaac Florentine.
Esse eu não assisti ainda.
Que ele encara o Scott Adkins pela primeira vez.
Cara, o Replicante...
Eu gosto do Até a Morte também.
Até a Morte, é uma bela atuação dele.
Até a Morte é um remake não oficial do Love You, do diretor, né? Você já viram? Ouviu? Tá na
Netflix. Sim.
Cara, não é possível, cara. Não é possível. É o mesmo roteiro, basicamente.
Agora, ele tem umas porcarias, tipo The Hard Corps, que é, assim, aquelas merdas que você não acredita. E é do Sheldon Lewis.
Ele desaprendeu na segunda metade dos anos 90 a dirigir filme.
É incrível como, 9 anos depois do Alvo, Van Damme estava fazendo Agente Biológico.
Esse filme é muito ruim. Esse filme é muito ruim, realmente.
Agora, um filme que todos nós aguardamos ansiosamente é o Full Love.
Eu não, já desisti. Você.
Mas pro ouvinte entender, é um filme de 2009, 2010, o Van Damme, nunca lançado. Chegou a sair trailer, chegou a sair com outros nomes, eu acho que um dos primeiros nomes é The Eagle Path, depois se transformou em Full Love. Enfim, é um filme que já rodou festivais, sempre com críticas negativas. É um filme dirigido pelo próprio Van Damme. Ele sempre reedita o filme, sempre fala que vai lançar. E isso já está se desenrolando aí durante 10 anos. É um filme que está pronto, de alguma maneira. Pessoas já assistiram, mas não chega a lugar nenhum. Não é apresentado em lugar nenhum, de fato. Né?
Ou seja, é o Chinese Democracy do Van Damme.
Eu ainda guardo a esperança de que um dia eu vou ver esse filme.
Olha, eu vou te contar, eu até tenho alguma curiosidade, mas assim, eu já vou ver, sabe, com dois pés assim atrás, porque...
Que o filme é uma merda, eu já aceitei. Provavelmente é um dos piores filmes que eu vou ver na minha vida, mas eu quero ver, eu quero poder falar isso depois de ter visto.
Tá certo.
Vamos fazer um top 5 John Woo também?
Ih, rapaz. Bora?
Vou começar então.
Demorou. Vai,
esse eu já tenho assim, na ordem.
Beleza.
Aqui mesmo, rapaz, na preferência. Beleza. Número 5, eu vou botar o Alvo Duplo, A Better Tomorrow, o primeiro. Acho que é o primeiro filme que demonstrou mesmo o John Woo pro mundo, né? Começou ali, né? Ele já tinha feito alguns filmes de ação antes, de impacto, mas acho que esse foi o que apresentou mesmo. Em quarto, eu vou botar a continuação, que é o A Better Tomorrow 2, né? O Alvo Duplo 2, que transcende ainda mais o primeiro, em cenas de ação ainda mais alucinantes, e trouxeram de volta até o personagem do Chow Yun-fat como um irmão gêmeo de tão marcante que ele foi no primeiro, né? Embora, spoiler, ele tenha morrido. Foda-se. Em terceiro lugar, vou botar o The Killer, o Matador, também. Ali aparece com mais força, assim, vários itens, né, do estilo visual do John Woo. Em segundo lugar, eu já vou para um filme americano, né, uma obra-prima do cinema americano, chamado A Outra Face, estrelando o Nicolas Cage como o John Travolta e o John Travolta como o Nicolas Cage. E é um filme que a gente precisa se debruçar um dia por aqui, porque não tem palavras para descrever esse filme. Em primeiro lugar, vai para o óbvio, né, Fervura Máxima, Hard-Boiled, talvez o filme de ação mais impactante que eu já vi na vida, junto com Duro de Matar, sem mais.
É, dificílimo, né? Poder fazer um top 5 Hollywood, top 5 Hong Kong, né?
Cara, é muito contato, é.
Mas vamos lá, eu vou soltar aqui e foda-se. Eu vou ficar puto pra caralho, mas...
Bota Black Jack.
Vou logo pra me livrar logo, primeiro lugar, Fervura Máxima. Segundo lugar, vou de Alvo Duplo. Alvo Duplo, segundo lugar. Terceiro, Bala na Cabeça. Quarto, vou de Outra Face. Em quinto,
Tequila.
Rapaz, eu adoro Tequila, mas não foi um filme que me deu... Sabe, que me maravilhou tanto como o Alvo Duplo 2, por exemplo.
Não, né? É Blackjack, o quinto.
Rapaz, eu vou fechar o quinto lugar. É um filme que realmente tá longe de ser vigente dos melhores da filmografia dele, tudo, mas o estrago que esse filme fez na minha cabeça de adolescente foi um negócio de louco. Aqui no Brasil, é No Coração do Perigo, Hero Shed No Tears.
Isso, manda brasa.
É, Hero Shed No Tears, né? No Coração do Perigo, né? Esse filme de ação com guerra extremamente... É algo do outro mundo, né? Você vê um filme desse, é pra você ficar de joelhos, assim.
É muito foda.
É lindo, né? é lindo esse filme. E fechando, vou dizer aqui uma menção honrosa, né? Que é um filme da face dele de Hong Kong, que devia ser mais assistido, A Jugular Blindada. A Jugular Blindada é um filme onde tem diversos elementos que você veria a seguir na filmografia do John Woo. É um filme maravilhoso.
Eu vou dar o meu top 5 vai ter só coisa de Hong Kong, cara. É muito difícil eu fazer um top 5 do John Woo, porque eu sempre tô traindo ele. Mas assim, eu vou fazer o seguinte: em quinto lugar eu vou colocar o No Coração do Perigo também, que é um tremendo filme de ação, guerra, com um elenco interessantíssimo, inclusive. É protagonizado por um cara chamado Eddie Ko Hung, que é um cara que é basicamente vilão em filmes de Hong Kong, assim. Ele raramente foi o herói num filme, então é um filme que vale muito a pena. E tem um vilão feito pelo Lan Ching-in, que foi um colega ali da escola lá de ópera junto com o Jack Chan, o Sammo Hung. Trabalhou muito com eles, né? Trabalhou com o Sammo Hung na Vingança do Filho Pródigo. Ele tá na série Mr. Vampire, pra quem conhece aqui o cinema de Hong Kong. Enfim, um dublê ator sensacional, né? Ele então faz um vilão ruim pra cacete. E esse filme tem uma ligeira inspiração de Lobo Solitário, na relação do protagonista com o filho dele. É um filme desgraçado pra cacete, trágico pra porra, foda. Em quarto lugar, eu acho que eu vou colocar A Jugular Blindada também, que foi o filme que, na primeira vez, ele trabalhou com assistentes que seriam tão caros pra ele. Ele foi muito inspirado pelo Chang Cheh, né? O John Woo, inclusive, chegou, acho que, a ser assistente de direção, alguma coisa assim, no começo de carreira. Você percebe a influência disso, desse filme. É uma bela obra de espadachim, excelente mesmo, com coisas ali que remeteriam a coisas futuras dele, como, por exemplo, que a gente veria, né, no Fervura Máxima. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui Bala na Cabeça, que é um dos filmes que eu sempre pensei com o título Bala na Cabeça, assim, achei isso muito forte. E é um filme, assim, desagradável de ver, um filme muito, com cenas de ação impressionante, belas atuações de Tony Leung, do Wise Lee, do Jackie Chong, do Simon Yan, e que tem alguns dos momentos, assim, mais desagradáveis na filmografia do John Woo. A violência daquele filme chega a soar excessiva. Você termina o filme... É o único filme do John Woo que eu terminei de fato assim, exaurido, quando o filme acabou. É muito chocante mesmo. E é um filmaço, mas é um filme assim, é o filme em que o John Woo, ele coloca a sua... Ao mesmo tempo em que ele cria cenas de ação maravilhosas, é o em que o resultado delas, assim, te causa mais incômodo, assim, na minha opinião.
E era pra ter sido o Better Tomorrow 3, né?
Sim. Aí teve uma treta entre ele e o Troy Rock, que pegou o direito do filme, enfim, né? Aquelas brigas, né? Troy Rock, né? Enfim, malandro, né? Em segundo lugar, eu vou colocar O Matador, porque eu quase chorei vendo esse filme na minha primeira vez. Esse filme, nossa, muito tenso, assim. Eu acho maravilhoso, tanto o personagem do John Woo quanto o personagem do Danny Lee, né? É, a maneira como os personagens vão gradativamente se aproximando, um assassino profissional e um homem da lei, né? Eu acho muito boa. É um dos filmes em que esse momento, esse carinho que o John Woo demonstra, né, pelos seus coadjuvantes, aparece de forma bastante funcional ali. Você tem um personagem ali que é um amigo do John Woo, que eu não lembro se quem é o ator que interpreta ele, mas que, nossa, eu quase choro só de lembrar dessa cena. Em primeiro lugar, fica o Fervura Máxima, porque eu acho que não tem jeito, cara. É tipo assim, é 6 estrelas, né? 5 estrelas esse filme. Ele é muito bizarro, assim.
É um dos melhores filmes do mundo.
É o melhor filme do mundo.
Independente do gênero.
É surreal. Aquele filme tem tudo. Tem um excelente drama, tem excelente cena de ação. É um desbunde. É um homem, assim, no auge da sua técnica, assim. Sabe? Um diretor no auge da sua seu domínio de cena.
Você tá ligado em Síndrome de Stendhal?
Não.
Síndrome de Stendhal é aquele que você meio que perde um pouco a noção da realidade quando você está diante de obras de arte.
Ah, é isso.
O Fervura Máxima talvez tenha sido o único filme que eu tenha tido um pouco de Síndrome de Stendhal. Tem umas cenas ali que eu fiquei assim, eu me sentia flutuando, assim, parecia que eu tava chapado.
É, eu te entendo.
Só com a força das imagens de alguns tiroteios e alguns enquadramentos do John.
E a montagem, cara, a montagem.
Tudo. Como que ele compõe cada quadro, assim, o cara rolando em cima do carro e no cantinho, aquelas faíscas de tiro, a câmera lenta, aquilo ali vai desencadeando cena, planos e planos. Cara, é a perfeição. Eu acho que o cinema foi criado pro John Woo fazer Fervura Máxima.
Eu não duvido. É o ápice da cultura mundial, assim.
É.
A gente vive num mundo pós-Fervura Máxima e a gente tá nessa ressaca, eu acho. Pois é, gente. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Se não ficou claro para todos vocês aqui que nos escutam, né? John Woo e Van Damme é basicamente o que move nossas vidas, como cinema. São dois dos caras mais importantes, acho que para a cinefilia de cada um que tá aqui agora, né, nesse bate-papo. E é muito bom poder estar com vocês aqui falando dele. E agradeço a você, querido ouvinte, por ouvir. Eu espero que essa conversa te dê tanta satisfação quanto com certeza trouxe a nós aqui.
É isso aí, gente.
E o programa vai ficando por aqui. Siga nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Escute-nos no seu agregador de podcasts favorito, seja pelo Spotify, seja no Google Podcast, seja no Anchor, seja onde for. Um grande abraço a todos vocês. E qual que é o seu filme favorito do John Woo? Ou do Van Damme? Comenta pra gente também, a gente quer saber.
Fala aí nos comentários do Instagram, da nossa página no Facebook. Manda um e-mail pra gente se você acha que tem algum filme de John Woo que daria um programa massa também pro Cine Poeira. Manda lá no e-mail.
O nosso e-mail é cinepoeirapodcast@gmail.com. Nós ficamos por aqui e até o próximo Cine Poeira, pessoal. Um grande abraço.